A proposta de Orçamento de Estado para 2024 foi entregue pelo Governo neste hemiciclo, na Assembleia da República. O processo negocial, o processo de discussão e debate já começou nas diferentes comissões e o PPD-PSD anunciou ainda ontem, num jeito diferente, dizendo que o rei ia seminu, devo ser sincero, Sr. Primeiro-Ministro, quando ouvi dizer que o rei ia seminu, pensei que iam se abster, afinal vão mesmo votar contra. E, portanto, o grupo parlamentar do PPD-PSD anunciou o voto contra. Mas anunciou o voto contra com uma particularidade muito importante, porque Vossa Excelência sabe que desde que é Primeiro-Ministro, em 2015, nós tínhamos sempre um conviva habitual na discussão orçamental. O PPD-PSD trazia a sua companhia habitual. O diabo. O diabo veio em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O deputado Miranda Sarmento, o deputado Luís Montenegro, o deputado Hugo Soares, então, sempre que havia debate orçamental, vinha ao diabo. E desta vez há uma mudança. O PPD-PSD já não traz o seu parceiro habitual. E nós devíamos perguntar-nos porquê é que não vem o parceiro habitual da bancada parlamentar do PPD-PSD. Afinal, o diabo não vem e em 2024 parece que não vem mesmo, porque nem o PPD-PSD acredita que o diabo venha. E por isso fica a primeira questão, que é evidente. O PPD-PSD não se apresenta com o diabo, mas devemos registar. O PPD-PSD disse que vinha ao diabo, dizendo que era irresponsável aumentar o salário mínimo nacional, que era irresponsável aumentar a despesa pública, que era irresponsável antecipar os cortes que fizeram nas pensões. Tenho aqui uma notícia do Público ainda de 12 de setembro de 2013. O Governo aprova corte de 10% nas pensões da função pública. O Governo Passos Coelho aprovava o corte nas pensões. Aliás, o mesmo Governo que queria despedir funcionários públicos e dizia, contrariado, que o Tribunal Constitucional não os deixava despedir funcionários públicos. Veja bem, Sr. Primeiro-Ministro. Mas o diabo não veio e era sempre uma grande irresponsabilidade. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer, eu percebo que perante os argumentos evocados, para quem acreditava mesmo que o diabo vinha aí, votavam contra. Mas desta vez, eu tive a esperança, Sr. Primeiro-Ministro, que não vindo o diabo, o PPD-PSD votasse de outra forma. Aparentemente não é possível. E porquê é que podia votar de outra forma? Bem, a trajetória da dívida e do saldo orçamental estão em linha com os propósitos da ação governativa. Aliás, os portugueses sentiram na pele essa ação governativa até 2015, nos salários, nas pensões, na ameaça de despedimento de funcionários públicos, também aqueles que trabalham no SNS e na escola pública, também esses foram ameaçados de despedimento pelo então Primeiro-Ministro Passos Coelho. Mas, dito isto, desta vez, com o déficit e a dívida, com o saldo orçamental e a dívida no caminho certo, votar contra é votar contra coisas que estão na proposta de lei. Comecemos. O aumento dos salários de funcionários públicos, o aumento das pensões, o aumento do salário mínimo nacional, o congelamento dos passes, os passes gratuitos para estudantes com menos de 23 anos. É contra a diminuição das portagens. Bem, sabemos que as portagens aumentaram por causa do PPD-PSD, mas votam contra a diminuição das portagens. Votam contra a prestação adicional para início de carreira equivalente ao valor das propinas. Portanto, votam contra todas as questões que são centrais para a melhoria dos rendimentos das famílias, dos mais jovens e que garantem mais, é preciso dizê-lo, mais justiça social a este país. E por isso não se percebe o voto contra. E por isso, não tendo vindo o diabo e acreditando, pela primeira vez se fez um grande consenso nesta bancada parlamentar que tem o partido que apoia o governo e a oposição, o PPD-PSD já não acredita que vem o diabo. E é por isso que hoje em dia se posiciona desta forma. É um voto contra, militantemente contra a proposta do Governo, mas que nada tem que ver com a vida concreta dos portugueses. Porque quem vota contra este orçamento, com a trajetória do déficit e da dívida alinhado com os propósitos da participação portuguesa na zona euro e, em particular, salvaguardando a vida dos portugueses em momentos de incerteza, quem vota contra mostra, mais uma vez, que não é contra as políticas, mas é contra o governo apenas. E por isso os portugueses lá em casa um dia julgarão esse voto contra as políticas, que são políticas de aumento de rendimento e de segurança e previsibilidade nas suas vidas. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, eu percebo o incómodo. Eu percebo o incómodo que vai gerando aqui as bancadas à minha direita. Porque a questão central é como votar contra quando as pessoas lá em casa estão mesmo à espera de diminuir o IRS. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos a falar do partido que disse diminuir o IRS não, temos é que diminuir o IRC. Este é o mesmo partido que concorreu em eleições contra o Partido Socialista e que disse aos portugueses que não queria baixar o IRS, que isso era lá para 2025 e que o importante era baixar os impostos às empresas. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui algo estranho. De repente, o grupo parlamentar do PPD e PSD descobriu que era possível diminuir dívida e déficit, descobriu que era possível aumentar salários, pensões, reduzir o IRS, reduzir também o IRC de forma adequada, com políticas públicas orientadas ao emprego, ter números máximos de emprego e, apesar de tudo, conseguir com isto tudo não andar a fazer a vida dos portugueses um inferno, como fez durante 4 anos, entre 2011 e 2015. E é por isso que a pergunta que lhe queria deixar é muito objetiva, Sr. Primeiro-Ministro. A pergunta que lhe quero deixar tem a ver com a incerteza. É certo que o diabo não vem. Já estamos todos de acordo, o diabo não virá. Até o deputado Miranda Sarmento já chegou, finalmente, está convencido, o diabo não virá. Mas é preciso dizer, a incerteza está aí. Os portugueses não precisam apenas de um governo que valorize os rendimentos das famílias, dos mais jovens, que diminua o IRS. Precisa de um governo que suporte bem um pilar fundamental, o da segurança e da previsibilidade, quando hoje, de facto, a incerteza é muita. Não é só a guerra na Ucrânia, são os impactos da guerra no Médio Oriente, com efeitos nos preços da energia. Essa previsibilidade e essa segurança é muito importante para que os portugueses continuem tranquilamente a sua vida, para que as empresas possam investir, para que se possa...
Os senhores deputados têm que fazer o favor de deixar o orador que está no uso da palavra exprimir-se. A interrupção sistemática não tem nada a ver com a figura regimental do à parte e todos têm direito de se fazer ouvir nesta Assembleia. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Primeiro-Ministro, há quem não goste de ver chegar as boas notícias e as boas políticas. Bem, continuando, a pergunta que lhe deixo é esta. Sr. Primeiro-Ministro, a previsibilidade e a segurança. Os portugueses ouviram e têm visto na televisão imagens de guerra na Ucrânia e agora no Médio Oriente. O crescimento económico em alguns dos países da União Europeia afrouxou, diminuiu. O governo português tem tido uma política consistente de salvaguarda dos interesses dos portugueses, também no quadro da zona euro. Quem não olhar para este orçamento com cuidado e perceber que valoriza rendimentos, mas que também apoia os portugueses no quadro da sua segurança na sua vida, não percebe o que é a política orçamental em 2023, olhando para 2024. E por isso, é preciso continuar a dizer aos portugueses, o diabo não vem, mas a segurança e a previsibilidade são centrais na sua vida. E por isso a pergunta que lhe deixo é, Sr. Primeiro-Ministro, o diabo não vem, mas como é que podemos continuar a garantir aos portugueses que, com mais rendimentos, também temos mais previsibilidade e segurança? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio na sala, por favor. Peço silêncio. E o Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A oposição à nossa direita está bastante perplexa e sem saber o que dizer. E já disseram um bocadinho de tudo. Já disseram que o orçamento era pipi, bem apresentadinho e betinho. Já disseram que eu sou luso-comunista e a Iniciativa Liberal até conseguiu descobrir que eu tinha três mãos. Mas se contarem bem, podem ver que há algum exagero. Eu só tenho mesmo duas mãos. E isto é, de facto, o resultado da falência sucessiva daquilo que têm sido as linhas de marcação que a direita tem querido estabelecer com o Partido Socialista. A primeira linha de marcação, que foi repetida à saciedade, até eles próprios se esgotarem cansados, foi que o Partido Socialista não sabia ser um bom gestor das contas públicas e só a direita era boa gestora das contas públicas. A história já o desmentia, mas os últimos 8 anos têm demonstrado absolutamente o inverso. A nossa política orçamental tem funcionado bem, o país cresceu em média por ano 10 vezes mais do que tinha crescido em média nos 15 anos anteriores, temos o máximo de emprego que alguma vez tivemos, os rendimentos têm aumentado, o Portugal tem convergido com a União Europeia como não convergia desde o início deste século e tragédia das tragédias para a direita. Apesar disto tudo, a verdade é que nós temos tido as contas públicas cada vez mais equilibradas, com um saldo positivo em 2019, um saldo positivo este ano, um saldo positivo previsto para o próximo ano e uma redução sustentada da dívida pública de forma a proteger o futuro dos portugueses. Portanto, aquilo que era a grande esperança da direita, que era mais os socialistas vão conduzir o país para o inferno, os socialistas não conduziram o país para o inferno. Diremos, muitos portugueses dirão mesmo, saímos foi do inferno quando deixaram-nos cortar as pensões, os salários e começaram a diminuir o enorme aumento de impostos. Bom, depois ensaiaram uma segunda linha de marcação. A segunda linha de marcação era a seguinte. A direita era amiga das empresas, fiável para atrair o investimento, os mercados tinham confiança na direita, enquanto que os socialistas afugentavam o investimento e era a calamidade nos mercados. Bom, a verdade é que a taxa de juro, apesar do enorme aumento do Banco Central Europeu, tem vindo a ter uma tendência degressiva. Nós temos hoje um rácio da dívida já não só inferior à Grécia, inferior à Itália, mas também inferior à Espanha, à França, à Bélgica. E passámos de ser um dos países mais endividados da União Europeia para sairmos, efetivamente, dessa situação. Em segundo lugar, todos os anos, designadamente quando Vossa Excelência era Secretário de Estado da Internacionalização, o Portugal bateu todos os anos o recorde de investimento empresarial e de atração de investimento direto estrangeiro. Em 2022, o investimento direto estrangeiro foram 32 mil milhões de euros. E até junho deste ano já tínhamos mais de metade de investimento empresarial do que aquilo que tínhamos tido no ano passado. Portanto, esta segunda linha, que era vocês afugentam o investimento, nós atraímos o investimento, também se esfumou. Eu ainda me lembro, recorda-se seguramente, no início da nossa primeira legislatura, da bancada do então ainda existente CDS, que dizia, diga lá quantos milhões de investimento direto estrangeiro já investiram, já houve aqui em Portugal. Pois agora podemos dizer, todos os anos nós batemos os melhores anos da governação da direita na atração do investimento direto estrangeiro. Finalmente, a terceira linha que ensaiaram. é que a direita